ponte de Entre os Rios caiu há 20 anos e desde que o ministro Jorge Coelho se demitiu não foram apuradas responsabilidades criminais neste caso. E para olhar para ele, junta-se agora a nós o advogado António Pinto Pereira. Ele foi um dos primeiros advogados a conseguir uma condenação contra o Estado. Conseguiu isso no caso Aquapark. Doutor António Pinto Pereira, obrigado por se juntar a nós. A primeira pergunta que lhe coloco é o que é preciso para o Estado ser condenado ou serem apuradas responsabilidades quando um acidente desta dimensão atinge diretamente o Estado?
Bom, deixe-me responder diretamente. Tem que ser uma ação de responsabilidade civil extracontratual contra o Estado, adequadamente nos tribunais administrativos, onde não se, mais do que procurar apurar a responsabilidade concreta desta ou daquela pessoa, se vai a sacar uma culpa em abstrato ao próprio Estado, enquanto entidade pública, enfim, equivalente àquela figura doutrinária francesa que nós conhecemos da faute de service, no sentido que é uma falta de serviço, de adequada resposta por parte dos órgãos do Estado que motiva determinada tragédia. Mais do que andarmos à procura saber se é o diretor deste departamento ou se é aquele engenheiro do outro departamento, que é às vezes um bocadinho difícil de determinar, o que não aconteceu no caso concreto. E por essa razão é que o processo-crime acaba, no fundo, por evidenciar algumas coisas, quer dizer, uma delas a deficiente investigação criminal, porque nós estamos aqui a falar de questões complicadas, que têm a ver com a extração de inertes a montante de Entre os Rios. Há aqui uma conjugação de fatores com o envolvimento de diversas entidades. Durante algum tempo se vai fazendo extração de areia junto, no caudal, junto aos pilares, e as causas do acidente vêm-se a perceber mais tarde que têm a ver com um mecanismo provável de colapso da ponte, que consiste na queda, concretamente do quarto pilar, por perda de sustentação do terreno, sob a base do caixão de fundação, e a seguir o que há é o colapso da estrutura do tabuleiro. Isso tem a ver com o quê? Com a extração. Ora bem, se nós os dois quisermos ir fazer extração para o leito do Rio Tejo, junto aos pilares da ponte sobre o Tejo, vamos presos. Quer dizer, o que daqui resulta com larga evidência é que, e mais tarde veio a ter-se conhecimento de que o leito do Rio foi sofrendo uma descida adicional muito acentuada nos anos anteriores ao acidente, chegando mesmo a ficar perto da base do caixão, em virtude da persistência de caudais elevados. Portanto, aqui, o que é que ocorre neste processo em concreto? Responsabilidade em relação às entidades que procedem ou que deviam proceder à gestão do leito do Rio Douro em matéria de autorizações e fiscalização de extração de areias, que era inexistente. E a responsabilidade das entidades que deviam ter feito fiscalização em matéria de segurança das infraestruturas, que foi inexistente. Isso parece evidente, o que aqui resulta.
Eu peço desculpa por estar a interromper o seu raciocínio, mas eu gostava de inclinar esta conversa para a questão que estava a dizer. Se nós os dois formos para junto da ponte do Tejo tirar areia junto aos pilares da ponte, vamos presos. Aqui isso aconteceu e ninguém foi preso.
Não, pois claro, porque aquilo andava à rédea solta, quer dizer, não sei agora concretamente o que é que andavam lá a fazer, mas quer dizer, estamos a falar de um trabalho de extração de areia que é feito durante anos a fio, provavelmente com conhecimento das autoridades, que não dá, só se andassem lá durante a noite, quer dizer, de madrugada, escondidos com um capuz, porque não sendo assim as autoridades que tinham competência de fiscalização e de gestão no que diz respeito concretamente à extração de areias e à segurança das estruturas, deviam estar a acompanhar o que se passava naquele sítio, porque aquilo não foi para o outro que aconteceu. Estamos a falar de um trabalho de erosão que é provocado continuadamente ao longo de muitos anos, ao longo do tempo. Isso faz com que haja uma corrosão em relação à estrutura de sustentação da ponte, e que leva à queda da ponte onde vem a morrer 59, quer dizer, lamentavelmente 59 pessoas, e que levou na altura, salvo a admissão do Ministro do Equipamento Social, Jorge Coelho. Agora, veja o que aconteceu a seguir, e isto para mim é motivo de muita reflexão, 20 anos depois, quando nós dizemos que a culpa morre solteira, neste caso morre solteira mesmo, porque o processo é objeto de uma investigação criminal em sede de inquérito. Eu julgo que não leva muito tempo a fazer, e agora temos aqui uma dificuldade adicional, que é eventualmente a falta de meios locais do Ministério Público para fazer investigação criminal. Isto deveria exigir a constituição de uma equipa forte do Ministério Público para, demoradamente, analisar a complexidade de uma teia de envolvimento de agentes, de órgãos do Estado e até de empresas privadas, muito larga, e portanto era difícil a investigação se não fosse, se não arregaçassem as mangas e fossem para o terreno fazer um trabalho aturado, que não foi feito. E depois todo o processo, que é movido contra engenheiros da Junta Autónoma das Estradas, projetistas de uma empresa privada e até alguns arieiros, com base nos crimes de homicídio negligente e violação das regras técnicas de construção, são crimes reportados à negligência. Quer dizer, ninguém tem a intenção de praticar estes crimes, ninguém tem a intenção de obter as mortes. Agora, há um descuido que era evitável, que, a não ter acontecido, teria evitado este resultado. E o processo do Ministério Público, apesar de tudo, enfim, claro que havia muito mais responsabilidade do que estes engenheiros. Temos aqui a responsabilidade do Estado. Temos aqui a responsabilidade das entidades que eu já lhe referi. Tem a ver com a fiscalização e a gestão da extração das areias e tem a ver com as entidades de fiscalização relativamente à segurança das estruturas. Que se sabe quem são. Estão identificadas. São dispersas essas responsabilidades,
mas
é verdade.
Eu pergunto-lhe mais uma vez, mas se se sabe quem são e se temos esse conhecimento todo, o que é que falhou aqui para que não houvesse, de facto, uma responsabilização judicial? Porque não houve, de facto.
Do ponto de vista criminal, digo em duas palavras, não se optou em termos de estratégia processual pelo tribunal competente, que era o tribunal administrativo. Devia ter havido uma ação à parte, deviam ter existido duas ações. Uma ação criminal para apurar a responsabilidade individual e concreta das pessoas que estiveram por trás e que tinham a responsabilidade de evitar este acontecimento. Não sei se alguém da Câmara, não sei se alguém dos órgãos do Estado envolvidos, não sei das empresas privadas, não sei se os arieiros. E paralelamente a isso devia ter havido uma ação de responsabilidade civil extracontratual contra o Estado, a pedir contas ao Estado e às entidades públicas competentes, independentemente de se apurar a responsabilidade individual e concreta de cada um dos agentes. E isso teria obstaculizado, teria evitado a perda dos 13 milhões de euros que eram peticionados pelos familiares das vítimas que foram perdidos no Tribunal Criminal, porque se houve um processo, foi um processo de crime. E nesse processo de crime temos aqui dois problemas. Um é a deficiente investigação criminal por parte do Ministério Público. E a outra é a lamentável falta de entendimento do quadro alargado daquela situação complexa por parte dos juízes. Não só dos juízes que são levados à instrução criminal e que, enfim, os juízes de instrução criminal preferem um despacho de não pronúncia, como o coletivo de juízes, que em julgamento considera, entre outras coisas, o seguinte: que na altura não havia ainda regras técnicas que enquadrassem a atuação dos peritos. Mais à frente o acórdão diz que uma coisa é explicar o que se passou, outra bem diversa é prever o que se vai passar. De onde concluem os juízes que não era possível admitir ou pensar na perigosidade do pilar ou que estivesse em risco devido à erosão. Ora bem, o raciocínio que é feito pelo Tribunal é este. Nós não podemos antecipar um problema, não podemos prever o que vai acontecer, mas este raciocínio é errado. Este raciocínio é próprio de um país onde, que se pauta pela falta ou por uma cultura de segurança, ou por uma cultura de insegurança generalizada. Os juízes não tinham que considerar que não havia regras, não. Fazem-se pontos há centenas de anos. Claro. Quer dizer, não estamos a falar, não temos conhecimento para saber que há uma erosão num pilar da ponte. Não, então não temos. Então não temos, por uma questão de bom senso mais elementar que seja, saber que se fazemos extração de areia junto a um pilar de uma ponte, estamos a colocar em risco essa ponte sob pena de queda. Isto é de elementar bom senso. Portanto, quer dizer, este argumento, do ponto de vista, desculpe-me dizer isto, mas este argumento do ponto de vista jurídico é lamentável. É a todos os títulos lamentável. Eu não posso defender por parte dos juízes, não posso dizer que é defensável a atitude dos arguidos levados a julgamento, porque eles não tinham condições para saber mais. Mas não tinham, mas essa era a função deles. Não era trabalharem junto de órgãos do Estado que eram competentes para fazer a fiscalização no que diz respeito à gestão da extração das areias e à fiscalização das estruturas das pontes. Então, as pontes não são fiscalizadas no nosso país. Bom, se é assim, qualquer dia não devemos atrasar uma ponte, porque ela pode cair. Quer dizer, esta proteção que o Tribunal dá a uma cultura de insegurança, a meu ver, é completamente lamentável. É lamentável. Portanto, o que é que aqui houve...
Estamos aqui a falar de um caso que falhou em toda a linha. Estamos a falar da investigação, depois da parte dos tribunais também.
Há aqui um elemento que eu gostava de lhe salientar. Foi feito um relatório no âmbito do Ministério do Equipamento Social, na altura, já salvo erro, motivado por Ferro Rodrigues, e que diz várias coisas que são pérolas, lamentavelmente, nesta história. Conclui esse relatório que não foi evidenciada a devida proteção para os riscos envolvidos, que não foram desenvolvidas ações que evitassem ou reduzissem os riscos de colina, que não havia uma fiscalização adequada à extração de inertes no Rio Douro, e que, em particular, na albufeira de Cristuma, as atividades de extração de inertes estavam a ser feitas sem o suporte de planos específicos e de estudos técnicos que demonstrassem o que, entre outros valores, na natureza ambiental, não era afetada a integridade do leito e das margens. Esta conclusão técnica é sublime e é suscetível de levar à responsabilidade civil das entidades públicas que estão mencionadas no relatório, como à responsabilidade criminal das pessoas que tinham aí funções ou de direção ou concretamente fiscalização do terreno. Portanto, havia elementos até mesmo periciais, estranhamente levados ao processo pelo próprio Estado, quer dizer, que apontam um caminho de responsabilidade. Agora, não foi bem aproveitado. Não foi bem aproveitado do ponto de vista civil, porque, como disse, não se optou por ir para uma ação autónoma de responsabilidade civil extracontratual por facto ilícito, apontada ao Estado no Tribunal Administrativo. Isso é uma falha técnica. A segunda é que, no âmbito do processo de crime, temos uma deficiência no quanto à investigação criminal, porque estamos aqui a falar de uma dispersão de responsabilidades, que é uma coisa muito normal em Portugal. A lei cria fenómenos de fiscalização e de controlo que passam por múltiplos órgãos para que ocorra intencionalmente dispersão de responsabilidades no caso de haver um problema. É assim que as coisas funcionam e, portanto, perante esta dispersão de responsabilidade, tinha de haver maior intensidade na investigação criminal, porque estamos a falar de uma teia complexa de responsabilidades. Não é um órgão, não é a Junta Autónoma das Estradas. E por essa razão tinha que ter ido muito mais fundo na investigação e blindar aquela acusação pública, o que não aconteceu. Mas o entendimento judicial de que não era possível prever, porque não havia conhecimento das regras técnicas naquela altura, isso é que é totalmente atroz. Doutor... Quer dizer, isso é inaceitável do ponto de vista, desculpe-me dizer isto como jurista, mas quer dizer, sou professor universitário, sou advogado já há 30 anos, quer dizer, não consigo fazer esta leitura do ponto de vista de um acórdão que, além do mais, repara, os juízes não têm que só, têm que decidir corretamente, têm que interpretar e aplicar o direito ao caso concreto como lhes é pedido. Mas, além disso, têm que analisar os dramas que têm à sua frente. Nós estamos a falar de papéis, de acórdons, de textos escritos no computador. Estamos a falar de dramas humanos que têm que ser resolvidos pelos tribunais, que as pessoas, quando recorrem aos tribunais, estão à espera de respostas positivas. O que não aconteceu neste caso. Portanto, este é mais um dos casos. Não é o único no nosso país. Não é o único.
Era isso que eu lhe ia dizer, é que este caso, e por aquilo que já me está a dizer, é até por essa dispersão de responsabilidades também, provavelmente, é muito assintomático daquilo que é o país, não é? Da forma como funcionam estes casos no país. E por isso é que até estamos a falar com o Dr. António Pinto Pereira, precisamente pelo facto de o caso do Aquapark ser um caso quase, não digo inédito, mas muito raro, em que é possível sacar responsabilidades ao Estado.
Sim, o caso do Aquapark foi de facto um caso pioneiro, porque foi uma batalha duríssima, devo dizer, uma década de luta. Na altura, ministro da Justiça, o Dr. António Costa, que é hoje primeiro-ministro, era o meu principal rival no processo, adversário no processo, e travámos ali uma longa batalha jurídica, que foi à relação e iria ao Supremo, onde tivesse que ir, até acabar positivamente, porque... estamos em 1994, hoje estamos em 2021 e continuamos a assistir a dificuldades desta natureza. Em 1994 o problema era muito mais intenso e, além disso, nesse processo foi esgrimido um argumento completamente novo que era o facto de poder haver responsabilidade civil do Estado por omissão da função legislativa. Portanto, não é uma lei deficiente, é falta de lei. O que nunca tinha sido esgrimido num tribunal. E por essa razão, o assunto era mais delicado e mais complexo de resolver, mas, enfim, correu bem. Houve sensibilidade da parte do... designadamente porque, entretanto, ocorreu ali um fenómeno político que ajudou a fazer a viragem, que foi o facto de ter entrado o Partido Social Democrata para o governo e o primeiro-ministro ter saído, passou a ser Durão Barroso, que aceitou baixar as armas do Estado, porque até então o Dr. António Costa o que fazia era dar permanentemente ordens ao Ministério Público para recorrer até à exaustão, para que aquelas famílias não recebessem qualquer indemnização. O que era, até mesmo do ponto de vista humano, desagradável, porque, quer dizer, há um limite para tudo, não é? E o Ministério Público, apesar de tudo, tem um limite, que é o limite da objetividade. É a defesa funcional do rigor e da objetividade democrática, porque se deve pautar o Ministério Público e não por ordens diretas dos partidos políticos, designadamente dos que estão no exercício do poder. E esta mudança ajudou a fazer com que houvesse uma pacificação, e se tornou-se, por via extrajudicial, houve um acordo, no fim, depois de ter ganho na primeira instância e na segunda instância, portanto, nas instâncias todas, e ganharia no Supremo, estou convencido, mas não foi necessário ir até ao último recurso, porque o Estado entendeu fazer um acordo amigável com os familiares das vítimas. Mas é um caso exemplar, de facto. É um caso exemplar porque...
Mas é exemplar também porque é uma exceção, porque não é isso que costuma acontecer.
Não, é exemplar porque é uma exceção, exatamente. Porque, infelizmente, já nessa altura, estamos a falar de há um par de anos, quer dizer, mas e hoje a realidade é outra. Vivemos num século completamente diferente. Temos um domínio da tecnologia muito maior e as coisas continuam a ver no terreno. Quando há um problema grave, há uma fuga total de responsabilidades. E isso gera nas pessoas uma ideia de impunidade. Para que é que servem os tribunais? Para que é que se fazem leis? É, no fundo, para fazer o quê? Não é para proteger os cidadãos? Não é para resolver os problemas das populações? Não é para termos uma cultura de segurança para os nossos filhos não correrem um risco de vida permanente? E quando há um problema, qual é a resposta que os tribunais dão? Agarram-se aqui. Argumentos como este, tão lamentável como aconteceu dentro dos rios, que não havia conhecimento das regras técnicas suficientes para levar a uma condenação. E portanto continuamos a viver numa cultura de irresponsabilidade.
Eu gostava só de ouvir a sua opinião relativamente a um detalhe aqui que me parece curioso e que está relacionado com a Junta Autónoma de Estradas. Na altura acabou-se com a Junta Autónoma de Estradas, creio eu, há pouco tempo depois acabou-se com a Junta Autónoma de Estradas.
Sim, passou às infraestruturas de Portugal.
Exatamente. Aquilo que lhe pergunto é, isto é mais uma forma, no fundo, é uma entidade que muda de nome, não é? Parece-lhe que esta forma de atuação, estou-me a lembrar, por exemplo, do caso do CEF também, não é? Houve um problema com o CEF, um problema grave, vamos mudar o nome àquela entidade, no caso do CEF até se mudam algumas competências também, mas há sempre esta necessidade de fazer esta espécie de retoque de maquilhagem como uma forma de parecer que os problemas ficam resolvidos ou que há uma responsabilização?
É uma fuga em frente, no fundo, porque em vez de se mudar os nomes às entidades, aos órgãos, deviam ser apurar responsabilidades internas. O próprio Estado devia ter uma atitude mais nobre, mais digna, mais exemplar.
E a demissão do ministro por si só não chega?
A demissão do ministro, evidentemente, não chega. O ministro não teve responsabilidade direta neste acontecimento. Trata-se de uma forma de assumir a responsabilidade política. Mas, na minha ver, não era necessária. O problema aqui era o de se encontrar uma responsabilidade jurídica. Não era a responsabilidade política. E o próprio Estado, que não faz isso, era apurar internamente responsabilidades.
Mas acha que essa decisão política também limitou depois a ação judicial? Ou seja, a partir do momento em que o ministro se demite, está encontrado um culpado, está encontrado um responsável? Ou acha que aqui...
Os juízes não se podem pautar por critérios políticos. Quer dizer, isso são coisas completamente separadas. O ministro Jorge Coelho, na altura, teve uma atitude, a meu ver, elevada. Foi dizer, não, eu não pactuo com isto e demito-me. Quer dizer, foi uma atitude, ele não era responsável juridicamente por situação, mas politicamente teve uma atitude de elevação, de exemplaridade, só que não foi aproveitada a seguir. Internamente, no próprio Estado, não se fizeram acertos de contas que podiam ter sido feitos e, enfim, muitos processos disciplinares, as pessoas eventualmente não cumpriram a sua função, que deviam ter cumprido, por isso são pagos pelos cidadãos, e depois a seguir devia haver uma resposta diferente por parte dos tribunais. Aquela resposta muito demorada, só a audiência de julgamento foram 6 meses, onde se ouviram pessoas e, repara, as pessoas perdem uma vida, os familiares de entes queridos que perdem uma vida vão ao tribunal, estão sempre na esperança de que ao fim daquilo, e depois passam uns anos que atormentam as pessoas, agravam a dor e o sofrimento, enquanto não se termina o processo, não se faz o luto. As pessoas continuam a pensar naqueles entes queridos que perderam em condições lamentáveis e no fim estão sempre à espera de uma esperança. Nem é o dinheiro que move as pessoas. O dinheiro, às vezes, nos processos judiciais, quando se fala em indemnizações, é uma forma de castigo, não é uma forma de eu vou ficar rico com a morte de um familiar meu. Não é esta a conta que as pessoas fazem. Muitas vezes querem pedir desculpa. Querem que o Estado vá dizer, peço desculpa, eu não estive à altura, não respondi. E depois, nesta esperança que têm no fim, recebem um acórdão deste arquivamento com base em argumentos deste tipo. Eu revelo-me totalmente solidário com aquelas famílias daquelas pessoas, porque de facto foram bravos, são heróis, porque é muito difícil aceitar este estado de coisas, mas ainda bem que temos esta conversa e julgo que as coisas têm que evoluir e têm que, provavelmente daqui a mais 100 anos já estão num patamar diferente.
Mas acha que comparando, passaram 20 anos, não é? Estamos exatamente no mesmo ponto ou está otimista?
Não estamos muito longe, não estamos muito longe. A evolução dos tribunais é muito ténue, as respostas dos tribunais muitas vezes deixam a desejar, muitas vezes, as decisões são tomadas tardiamente, a pendência nos tribunais hoje em dia é completamente inexplicável, excessiva, desmotiva as pessoas. Quando uma pessoa tem que esperar 10 anos para que termine o seu processo quase em estado de pendência normal, nem as pessoas viram as costas aos tribunais, não querem saber. E muitas vezes levam a que agarrem numa arma e resolvam as contas pela sua própria mão, que é lamentável ainda mais. Portanto, isto do ponto de vista do funcionamento do sistema judicial. Do ponto de vista do sistema político, a ideia é encobrir, a ideia é não responsabilizar. A ideia é aquilo que está a dizer, mais vale mudar o nome de uma determinada entidade do que tentar perceber exatamente qual é o limite de responsabilidade que existe dentro daquela entidade. E o Estado não pode funcionar assim, o Estado tem que funcionar de uma forma mais exemplar. E por isso as coisas não concordo consigo. Infelizmente, não estão hoje, em 2021, muito diferentes do que estavam há 20 ou há 30 anos atrás.